A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.
Mais um médico de família e mais uma vez na companhia da doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
E mais uma vez, Daniel, muito obrigada pelas boas-vindas.
Cláudia, hoje decidiste falar connosco um assunto que até como médico de família é muito abordado, mas acaba por ser uma área mais ou menos à parte e até em termos de unidade de saúde, infelizmente ainda é alguma coisa que nem todas as unidades de saúde têm resposta, que é a questão da saúde oral. Mas mesmo não sendo, enfim, uma área diretamente ligada aos médicos de família, continua a ser uma preocupação vossa.
Claro que sim. Trouxe este assunto realmente por dois motivos, porque estamos na semana da saúde oral, e é para relembrar os nossos ouvintes da importância deste tema. E apesar de não ser a minha especialidade, e talvez fosse interessante, talvez noutra oportunidade, ter aqui um dentista, ou um estomatologista, ou um higienista oral, mas todos nós, médicos de família, falamos nisto regularmente. Desde os pequeninos, desde a saúde infantil, nas consultas das crianças e adolescentes, até os adultos, é um tema muito pertinente, porque sem saúde oral já não temos saúde, não é?
Desculpa lá fazer-te a pergunta, mas porque realmente não tenho já presente se ainda funciona e como é que funciona. O cheque dentista, como se chamava antigamente para os mais novos, continua a existir?
Continua, funciona.
E da vossa alçada do médico de família, não é?
Não só.
Ok.
Numas idades-chave somos nós que, portanto, o emitimos em papel. Uhum. Noutros emitimos em formato digital, não sai em papel e as pessoas marcam na unidade de saúde a consulta.
Okay.
Outros, noutras idades, são as escolas que facultam às crianças o cheque dentista. E temos também o programa da saúde oral do idoso, pessoas que realmente com necessidade, há unidades de saúde que atendem as pessoas que tenham outras doenças e que precisem urgentemente de tratar algum problema da boca, temos dentistas nas unidades de saúde.
Mas, segundo me parece, mesmo quando é dado nas escolas, é através da saúde escolar. Portanto, de
sim.
alguma forma, os centros de saúde, as unidades de saúde estão ligadas, não é?
Sim, 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 sim.
Ok.
E já agora, já que falaste no cheque dentista, eu saliento muito isso às famílias que atendo, a importância de usar o cheque dentista. Faz parte do Programa Nacional da Saúde Oral.
Enquanto é gratuito e maravilha, não é?
É uma maravilha, é verdade. Mesmo que a criança não tenha nenhum problema da parte dentária, é importante para habituar o hábito da criança ir ao dentista. É um hábito importante para todos nós. E não usando, deixando caducar um cheque dentista, aquela criança deixa ter direito ao cheque dentista o resto da sua adolescência.
Isso é bastante importante frisar.
Então
vamos lá à saúde oral.
Exatamente. Vamos começar então pela base, que são os dentes, a dentição. Eu penso de uma forma geral são coisas que os nossos ouvintes já sabem, mas é sempre importante relembrar. Temos a dentição chamada de leite ou decidua, que é a primeira dentição, que ocorre entre os 6 meses e os 2 anos de idade. Isto é variável. Pode haver uma criança com 12 meses que ainda não tem nenhum dente e não tem problema nenhum.
E não é alarme, não é?
E normalmente no final da criança ter realmente os dentes de leite todos, tem 20 dentes. A troca dos dentes de leite pelos dentes permanentes acontece entre os 6 e os 12 anos de idade. E no final de todo este processo, por volta dos 16, 18 anos, temos um total de 32 dentes permanentes. É importante salientar que a dentição definitiva, os 32 dentes, dividem-se em vários tipos de dentes. E basta olharmos ao espelho, olhar os nossos dentes, temos os dentes incisivos, que são os que estão à frente, logo temos 4 em cima, 4 em baixo. Temos depois, lateralmente a estes, os caninos, um de cada lado dos incisivos, 2 em cima, 2 em baixo. Depois temos os pré-molares, entre os caninos e os molares, que são 4 em cima e 4 em baixo, portanto 2 de cada lado em cima, 2 de cada lado em baixo. E por fim os molares, 6 em cima e 6 em baixo, 3 de cada lado. Tudo isto constitui a nossa dentição, que sendo completa deve ser dos 32 dentes, 16 em cima, 16 em baixo, no final realmente, normalmente da adolescência ou no início da fase adulta.
Agora, eu diria a parte mais importante antes de chegarmos aos problemas e o que fazer na altura deles, que é, eu diria, quase como ao pequeno almoço. Toda a gente sabe o que é que deve fazer, mas nem toda a gente o faz. Eu até digo que até quem faz muitas vezes não sabem como fazer bem, que é precisamente a questão dos cuidados de saúde.
Estes cuidados de saúde oral são importantíssimos. Como já vimos, não tendo saúde oral, não temos saúde em geral. E a higiene oral é essencial para prevenir a maior parte dos problemas de saúde da cavidade oral, da boca. As cáries e as doenças que envolvem as gengivas são as principais doenças associadas a uma higiene oral que não é correta. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 60 a 90% das crianças em idade escolar e quase 100% dos adultos têm cáries. Vejam que é a grande maioria. E a doença chamada periodontal grave pode ter como consequência a perda dos dentes e afeta 15 a 20% dos adultos entre os 35 e os 45 anos. Isto segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Agora, cuidados a ter com a nossa boca. Mais uma vez, não é só os cuidados que devemos ter localmente na boca. Em geral, o que é que nós podemos fazer para ter uma boa saúde da boca? Alimentação saudável. Não é? Evitar o consumo de alimentos e bebidas açucarados, principalmente fora das refeições e, de preferência, só à sobremesa. Sempre que consumir estes alimentos açucarados, doces, escovar os dentes da maneira correta, já lá vamos explicar, garantindo assim que não ficam restos de comida que vão contribuir para a placa bacteriana da nossa boca. Importante, evitar os maus hábitos que podem enfraquecer os dentes, como, por exemplo, roer a cutícula do canto dos dedos, palitar os dentes, usar os palitos, abrir embalagens duras ou abrir frutos secos com os dentes, evitar também o tabaco e o álcool. O tabaco altera a composição da saliva, sendo assim menos eficaz para neutralizar os ácidos que prejudicam os nossos dentes e podem ajudar ao aparecimento da cárie. As bebidas alcoólicas podem deixar a boca mais seca, com menos saliva, além de causar o desgaste do esmalte dentário e o mau hálito. Outra regra importante para uma boa saúde dos dentes é ir regularmente ao dentista. Manter este hábito regular pode ser necessário mais consultas do que estas, mas normalmente deveria ser de 6 em 6 meses.
Mas isso para uma vigília.
Vigilância. Ou seja, não havendo problema de saúde.
Mas, Cláudia, deixa-me reforçar o que estás a dizer. Eu vejo pela minha família até como exemplo. Mesmo que tu faças uma higiene oral, eu diria, adequada, pode sempre surgir uma cárie num sítio onde tu não vais bem.
Difícil acesso.
Difícil acesso, até conforme a estrutura dos dentes, pode haver até dificuldade em a própria escova ou o fio dentário de fazer uma adequada limpeza, e essa vigília, no momento em que ela surgir, rapidamente é resolvida, impedindo até problemas de maior. Ou seja, o não ir, ou seja, como é que eu ia fazer a pergunta da maneira mais correta? Mesmo que haja uma higiene oral, não nos inibe de ir ao dentista.
Claro que sim. As normas são de 6 em 6 meses, mas eu diria, tentando ser um bocadinho benevolente para a nossa população, que já seria excelente se todos fossem pelo menos uma vez por ano. Se todos os portugueses fossem pelo menos uma vez por ano ao dentista, já seria excelente.
Mas eu digo por experiência própria, pode ser já tarde. Ou seja, nunca é tarde.
Sim, sim,
a
sim.
Sim.
Que eu queria dizer isto.
Mas, ou seja, o restauro já pode ser mais sim. complexo, mais demorado e até mais dispendioso, não é?
Eu estou a dizer isto porque eu vejo na minha consulta e pergunto isto aos doentes habitualmente, e a grande maioria há anos não vai ao dentista. Anos.
Mas certamente tem problemas, não é?
Sim.
Ou seja, uma coisa. Não pode haver uma pessoa que tu vejas que não vai ao dentista e não tem nada, né?
Sim,
é?
Sim.
É muito difícil.
É. Mas isto é algo que. Por isso é que nós fazemos estes programas, para incentivar as pessoas, apesar de que eu sei que a grande maioria das pessoas não o faz por motivos económicos. Essa é outra
eu
questão.
Eu ia fazer essa pergunta mais à frente.
A grande maioria refere-me a esse problema. Nós sabemos que existem grupos da população, onde já falámos do programa da saúde oral, portanto, nas crianças e nos jovens, e têm acesso, portanto, a cuidados de saúde gratuitos. Mas temos também saúde do idoso, as grávidas também têm acesso ao cheque dentista com tratamento gratuito. Mas temos a grande maioria da população que não tem acesso a esse tipo de tratamentos. Temos alguns grupos de pessoas com alguns tipos de patologias gerais que têm que ir a um dentista com alguns cuidados especiais até em ambiente hospitalar e nós referenciamos para o hospital, claro, para o estomatologista. Mas a grande maioria, para ter um cuidado com um dentista, tem que pagar, não é? Só existem os privados.
Então, se calhar percebi mal o que tu disseste, porque a tua justificação parece ser contrária ao que eu entendi. Eu percebi que tu me disseste que a desculpa não era o dinheiro.
É. Ah, ótimo. A grande maioria das vezes, as pessoas referem os problemas económicos.
Claro. Sim, nós sabemos, é bem pertinente o que estás a dizer, porque há outras áreas na saúde, ainda há bocadinho brinquei com a questão do pequeno almoço, que acaba por ser uma decisão, não é? Ou seja,
é uma
negligência da nossa parte não ter um estilo de vida mais saudável. Mas aqui a questão económica pesa.
Pesa. Eu percebo que quanto mais as pessoas adiarem, como já tu disseste, mais dispendiosos vão ser os tratamentos. E depois nós temos pessoas, que acontece frequentemente nas consultas, que poucas peças dentárias têm. Foram perdendo os dentes todos com o passar do tempo, não vão ao dentista há anos. Quando é para tratar uma boca assim, vai ficar caríssimo, não é?
Para além de ser, quer queremos que era um doloroso, não é?
Claro,
porque
claro.
Essa parte também muitas vezes conta, não é?
Mas é importante ir ao dentista então de 6 em 6 meses para ver se tem alguma coisa que nós não conseguimos ver em termos de cárie, para fazer uma destartarização, para ver se é necessário algum outro suplemento de flúor, outras coisas que nós não estamos a ver, não é?
Deixa-me só fazer-te mais esta questão, desculpa lá porque tem nesta área. Eu vivi isto na pele, que é pessoas que têm medo de ir ao dentista. E eu, efetivamente, por questões várias, quando ia ao dentista, sofria muito. E cada vez que tinha que ir ao dentista...
Por antecipação.
Era uma tensão muito grande. A verdade é que hoje em dia já não se usa os mesmos métodos, a mesma tecnologia de antigamente. Hoje em dia, eu diria que não se vai ao dentista sofrendo dor de uma maneira em geral. Ou seja, os tempos mudaram.
Claro que sim.
Mas há muita gente, eu diria, enfim, eu vejo isso por muitos adultos que ainda hoje têm muito medo de ir ao dentista e não têm medo sequer de o admitir, têm mesmo medo de ir ao dentista. E eu e a minha família até mudámos de dentista porque percebemos que havia ali quase um princípio económico já de rotina de ir ao dentista. Venha cá fazer flúor, olha, venha cá outra vez fazer flúor. E nós lá íamos, mas hoje em dia, efetivamente, não há motivo nenhum para se ir ao dentista e ter dor. Portanto, se é esse motivo... não vale a pena não ir ao dentista por causa desse fator, não é?
Eu penso, aliás, tenho a certeza que se deve começar de pequeninos, por isso é que incentivo as criancinhas a irem desde pequenas e os dentistas têm, a grande maioria tem um tato incrível, ensinam mostram às crianças as ferramentas, como é que são, ensinam-lhes a fazer uma boa higiene oral para as crianças não terem medo do dentista. Se as crianças forem desde pequenas ao dentista, não têm problemas em chegar lá, deitar-se na cadeira e deixar fazer o tratamento. Claro que depende da personalidade de cada um. Por isso é que deve ser feito um hábito desde pequeninos.
Sim,
é?
E se vai ao dentista e realmente sente dor, serve confortável, das duas uma, ou confronta ao dentista ou muda de dentista, porque hoje em dia não há motivo para isso. Os meus filhos nasceram já noutra realidade, que eu, a minha mulher e certamente tu, na nossa infância, quando fomos ao dentista, sofremos um bocadinho, digo eu aqui, sem problemas nenhum aos microfones, mas os nossos filhos já não passam por isso. Não há
Sim,
que ter medo hoje em dia.
Exatamente, os tratamentos não têm que ser dolorosos. E claro, dentro destes cuidados para a boa saúde dental, não poderia deixar de falar da escovagem regular e adequada dos dentes. A boa escovagem oral tem por objetivo a remoção eficaz dos restos dos alimentos, se não forem eliminados, dão origem à placa bacteriana e ao tártaro. A Ordem dos Médicos Dentistas tem uma regra muito simples e que é fácil de decorar para recomendar para manter uma boa higiene oral, que é a técnica do 2x2x2. Então é escovar os dentes pelo menos 2 vezes por dia, sendo que uma destas escovagens devia ser antes de ir dormir. O outro 2, escovar os dentes sempre durante 2 minutos. E nós temos hoje em dia as escovas elétricas que já estão cronometradas para os 2 minutos. Elas desligam no fim dos 2 minutos. E temos 2 horas sem comer a seguir à escovagem e às refeições principais.
Oh, Cláudia, eu tenho que dizer isto até porque, sem referir nomes, para não referir suscetibilidades lá em casa. Mas tenho alguém que anda pela minha casa a contar os 2 minutos, até anda pela casa a lavar os dentes, e com as escovas praticamente nas mesmas posições, aquela posição comum de cima para baixo. Mas eu percebo que não interessa estarmos 2 minutos a lavar os dentes se não estivermos a usar a posição correta das escovas. Só gastar os 2 minutos não chega, porque sobretudo na zona das gengivas, a escova com esse tipo de escovagem não é limpa. Portanto, não vale a pena estar ali quase a fazer esse cenário, aquelas pessoas que andam pela casa a escovar os dentes. Não sei se acontece nas vossas casas, quem me está a ouvir, na minha casa acontece. Se não for feito, é 2 minutos, mas de forma correta, senão acaba por ser também ineficaz.
Claro que devemos lavar todas as faces dos dentes, não é? Um aspecto importante que depende da versão, esta versão deste 2x2x2 da ordem dos médicos dentistas, então és 2 vezes por dia durante 2 minutos e estar 2 horas sem comer depois da escovagem. Mas existe uma outra que eu achei interessante também, que inclui mais um 2, que é ir 2 vezes por ano ao dentista, não é? Então temos aqui 4x2, não esquecer. Outro aspecto importante é mudar a escova regularmente, pelo menos 3 em 3 meses. Para não esquecer, tem uma mnemónica interessante, que é cada vez que muda a estação do ano. Ter uma para o inverno, uma para a primavera, para o verão, outra para o outono. Para que realmente a escova faça o seu papel, porque depois começam a ficar com as cerdas tortas, já não fazem a higiene como deveria ser. Depois, usar uma pasta de dentes que deve ser com flúor, fluoretada. Isto é uma medida standard, que é as 1.500 partes por 1 milhão de flúor. E, claro, usar o fio ou fita dentária e ou escovilhão. Existem as várias ferramentas hoje em dia. Importante usar o fio dentário, sobretudo para os espaços entre os dentes, que é onde mais frequentemente surgem as cáries, sobretudo os pré-molares e os molares. E ou o escovilhão, para realmente remover o resto dos alimentos e as bactérias nesses espaços interdentários. O fio dentário deve ser usado antes da escovagem para que a ação protetora da pasta dentífica seja mais prolongada. Eu aqui saliento um aspecto importante, eu penso que é importante porque eu aprendi a lavar os dentes desde pequena de uma maneira. E ainda relativamente há pouco tempo, numa formação que fomos todos médicos com uma higienista oral, aprendi de outra maneira. E eu aprendi que devíamos bochechar a boca, pôr a pasta de dentes na escova. Não é uma quantidade exagerada, que aquilo não é para comer, não é? E depois molhar a escova, escovar tudo e no fim bochechar a boca com água. Nunca fazer isso.
Nunca se deve molhar.
Vamos estar a tirar a pasta, o flúor que vai ficar nos dentes, não é? Por isso este conselho de utilizar o fio dentário antes da escovagem, para tirar esses grandes bocados, porque senão ao usar o fio dentário depois de escovar os dentes com a escova, vamos estar a tirar a pasta, o flúor que está ali nos dentes.
Eu até tenho uma outra data, que é um conselho que eu dou, que ajuda quem estiver do outro lado. Atenção que nem todas as pastas têm realmente flúor. A maior parte das pastas que nós encontramos no supermercado, e não vou dizer marcas, o flúor que tem não é o que deveria ter, ou seja, não é a dose diária. E a pasta que eu compro, que não vou dizer agora a marca, porque certamente haverá outras marcas, que têm realmente flúor, é substancialmente mais cara. A minha pasta com flúor custa 10 euros só para se perceber.
Leia os rótulos.
É isso. O que eu faço é usar uma pasta comum, normal, para lavar os dentes, bochechar e por aí fora, e depois uso a minha pasta com o flúor, que é a pasta que depois fica na boca e já não tiro. E, portanto, posso usar o fio dentário normalmente, porque ainda vou fazer mais outra escovagem a seguir com a tal pasta que é mais cara e que eu não tiro e só uso uma vez. É que realmente é mais caro. Estamos a falar de, claramente, no mínimo 4 vezes mais caro de uma pasta comum.
Depois de falarmos da higiene oral, temos que falar da doença mais comum dos dentes, não é? Que são as cáries dentárias. Atinge 90% da população. Já vemos que em algumas populações 100% dos adultos têm uma cárie dentária. É tão frequente que a Organização Mundial de Saúde considera um grave problema de saúde pública que afeta pessoas de todas as idades, independentemente da raça, do sexo e da condição social.
Portanto, Organização Mundial de Saúde.
Sim.
Porque a Organização Mundial da Saúde no nosso país ainda não considerou assim tão importante. Não faz parte do SNS, não é?
Em alguns sítios faz parte. Nós temos dentistas em alguns centros de saúde, mas não é tanto como desejaríamos, como é necessário, não é?
E funciona só por referência, portanto.
Claro. Para além do desconforto que a cárie provoca, prejudica a saúde em geral, ao dificultar a mastigação, altera o próprio desenvolvimento do organismo e a própria estética facial, chegando a causar até perturbações da fala e até poder dar outras complicações com infecções.
E pode seguir mais longe, né? Com a questão de uma má alimentação depois, problemas gastrointestinais, problemas de subnutrição, ou seja, pode-se alastrar, não é?
Exatamente. normalmente é provocada pela ação de algumas bactérias que podem originar a destruição parcial ou total do dente. Os estudos que existem dizem que dietas ricas em açúcar podem ser uma das causas desta doença tão comum. Apesar da sua frequência, temos boas notícias. Tem-se verificado uma melhoria substancial na saúde oral dos portugueses nos últimos anos, isto em Portugal, o que permite admitir que os esforços têm sido feitos nos cuidados de saúde primários com o Plano Nacional da Saúde Oral.
Na área da prevenção.
Exatamente. Da sensibilização realmente para a higiene oral e com o programa do cheque dentista. Por exemplo, aos 12 anos, a percentagem de crianças livre de cárie quase triplicou entre 1983 e 2006. Portanto, o programa que realmente facultou este tipo de cuidados de forma gratuita melhorou o número, portanto, temos muito menos crianças com cárie. Foi feito um estudo da prevalência de cárie em Portugal em 2017, é o último estudo que temos, chamado o Terceiro Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais, que foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos adolescentes portugueses, para assim tentar delinear planos estratégicos para melhorar nesta área. Uhum. Avaliaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, especificamente com estas três idades, em Portugal continental e nas regiões autónomas também, Açores e Madeira. Os participantes foram examinados e responderam a um questionário que tinha por vista obter dados sociodemográficos e conhecer os seus hábitos de higiene oral e alimentares. Além de serem observados, saber como é que as crianças comiam e como é que era feita a sua higiene oral. Os resultados mostram que a percentagem de crianças e jovens nestas idades, 6, 12 e 18 anos, com cáries, foi de 45%, 47% e 67%, respectivamente. Ou seja, 6 anos, 45%, com 12 anos, 47%, com 18 anos, 67%. Aumenta a idade, vemos que é diretamente proporcional, aumenta o número de casos de cárie. O que demonstra uma diminuição relativa ao estudo do segundo estudo nacional realizado em 2006. Este estudo vai comprovar aquelas boas notícias que demos. Ou seja, apesar destes resultados, para nós, parecerem-nos maus, não é? Foi melhor do que em 2006.
Porque também estávamos péssimos.
Exatamente.
A saúde oral em Portugal estava. Enfim.
Um dos autores deste estudo, o Dr. Paulo Melo, ele diz mesmo: a importância do programa Cheque Dentista fica evidente ao constatar que quase 2/3 dos doentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de 2000 e 2006, realizados nas crianças na altura de 6, 12 e 15 anos e publicados pela Direção-Geral de Saúde. Portanto, ainda não estamos bem, nem lá perto, mas estamos a melhorar.
Muito bem, estamos no bom caminho.
Exatamente.
Cláudia, aqui quase que pode ser a pergunta descabida, porque, enfim, a maior parte das pessoas que já tiveram dor de dente já sabem, pelo menos, qual é o pior dos sintomas que vem da doença, que é a cárie. Mas que outros sintomas, e já agora, porque é que é tão relevante esta questão das dores e por aí fora?
O processo normalmente da cárie, por isso é que muitas vezes nós não notamos e devemos ir regularmente ao dentista, é muito lento e insidioso. E o início normalmente pode ser simplesmente uma mancha branca na superfície do esmalte do dente e que progride formando um orifício.
E muitas vezes não está sequer visível.
Quando é nos espaços entre os dentes, nós não o vemos.
Claro.
E através desse pequenino orifício, ou dessa cavidade, as bactérias rapidamente entram e atingem a dentina, que é a parte menos dura do dente, que é facilmente dissolvida, pois, pelos ácidos produzidos por essas bactérias. Nas fases iniciais, em que as cavidades são pequeninas, não há grandes sintomas. Nas fases mais avançadas, surge o desconforto, às vezes um aumento da sensibilidade com o quente, com o frio, o mau hálito, ou a dor na presença de alguns tipos de alimentos, por exemplo, até coisas doces, ou de diferentes temperaturas, o quente e o frio. Ou até, em casos mais avançados, a tal dor intensa e espontânea naquele local, que significa já que a cárie atingiu a tal dentina, a estrutura mais mole do dente, e vai originando sintomas cada vez piores à medida que vai ficando mais profunda e que vai destruindo, minando o dente, por assim dizer.
Mas a verdade seja dita, quando chega aí, já houve muita negligência com os sintomas anteriores, não é?
Exatamente. O normal é nós termos bactérias na nossa boca. Já falámos disto aqui de várias situações acerca da anatomia e fisiologia do nosso corpo. A boca também, o normal é nós termos bactérias.
Eu acho que é o sítio onde mais temos bactérias no corpo, não é? É a boca, não é?
Não sei. Sem número, não sei.
Sim, acho que é o sítio onde nós temos mais bactérias, é na boca.
E que convertem, normalmente, os alimentos em ácidos. As bactérias, os ácidos, os restos alimentares e a saliva, tudo junto, forma uma substância espessa que adere aos dentes, que é o que se chama a placa bacteriana. Ela começa a formar-se normalmente 20 minutos depois de nós comermos, depois de uma refeição, se não for convenientemente removida. Pode então causar diversas alterações nos dentes e nas gengivas, esta mistura destas bactérias com o resto de alimentos, com os ácidos e com a saliva. É assim uma doença de origem bacteriana, a cárie, implicando a participação de vários outros fatores, como vimos, e durante um certo período de tempo, para que se manifeste clinicamente. Não é assim de repente, não é? Tem que haver, de facto, a presença das bactérias, a alimentação inadequada vai promover este processo e a higiene oral deficiente é um fator decisivo para o seu desenvolvimento, porque a higiene oral é essencial para remover esta placa que se vai formando depois de nós comermos, não é? Quando os alimentos contêm hidratos de carbono, sobretudo da absorção rápida, como os doces, os bolos, os chocolates e por aí fora, as bactérias vão decompor esses hidratos de carbono da absorção rápida, formando os ácidos que dissolvem o conteúdo mineral dos dentes, causando assim a cárie. E isto é mais evidente se os alimentos são ingeridos muito frequentemente fora das refeições ou à noite antes de deitar, sobretudo se não escovarmos os dentes antes de deitar. Mas nem todos os dentes são afetados da mesma forma pela cárie dentária. Há os dentes mais suscetíveis, os que acabam de romper, nas crianças, nos jovens.
Ah,
ok. Os molares e os pré-molares, pela sua própria forma irregular, permitem que restos de alimentos mais facilmente se alojem nessas cavidades e durante mais tempo, e são dentes com maior tendência para o desenvolvimento de cáries naturalmente por causa disso.
E também com pior acesso da escova, não é?
Exatamente. Relativamente ao tratamento, existem diversas opções possíveis, como os preenchimentos com as argamassas, as coroas ou os tratamentos do canal. O médico dentista é que decide, em função do estado em que está, mediante a pessoa que tem à sua frente, definirá a melhor estratégia para cada caso, não é?
E muita sorte em você já não levar com o velho chumbinho, que ainda tenho alguns. Muito bem, falámos já sobre a questão de quando ir ao dentista. Cláudia, o que é que pode fazer? O que é que quem nos está a ouvir, sobretudo aquelas pessoas que até já têm uma situação bastante agravada, passou o tempo, até podem estar a pensar duas ou três vezes na questão financeira, como há resposta no SNS por referenciação, a ida ao médico de família, expor a situação, continua a ser uma excelente alternativa nesta altura, não é?
Claro que sim. Nós temos dentistas nos agrupamentos de centro de saúde, atualmente nas ULS, e que podemos referenciar determinados casos, e alguns casos de algumas pessoas com algum tipo de patologias ou de medicação que façam, o tratamento tem que ser mesmo em ambiente hospitalar e o médico de família terá que referenciar para uma consulta de estomatologia.
Muito bem, para si que está desse lado, se quiser, quem sabe, fazer uma pergunta, dar uma sugestão para o programa, aproveitar aqui esta consulta gratuita aos microfones da RCS com a doutora Cláudia Neves, pois bem, envie-nos então a sua sugestão, a sua dúvida para programas@radiorcs.novotempo.pt. Este programa, como todos os outros, está disponível também no nosso site em radiorcs.novotempo.pt. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado, até ao próximo programa.
Obrigada, eu até à próxima.
A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.